Excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos vereadores, assessor jurídico da Câmara Municipal, nossa coordenadora Tia Cida, prefeito municipal que nos honra com a presença, senhores e senhoras que vieram prestigiar essa sessão, do qual a gente agradece bastante e deseja uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de esclarecer já de antemão que hoje um dos projetos que é de relevância, de importância, eu acredito, para o qual os senhores foram convidados para vir aqui, ele será apenas lido. O bom a gente entender como que é o processo na Câmara. O projeto de lei chega na Câmara, ele é lido, posteriormente analisado pelas comissões, são duas comissões, comissão de redação e justiça e a comissão de finanças e orçamento. Após o parecer favorável dessas duas comissões, ele vem para primeira votação, onde é discutido, segunda votação e terceira votação. Então, é importante que os senhores acompanhem o andamento desses projetos e como que é feito todo esse trabalho na Câmara de Vereadores. Isso já é o regulamento que determina, não é nós que queremos dessa forma, mas eu gostaria, assim, de que os senhores continuassem nos acompanhando, tá bom? É claro que esse tempo é para que a gente verifique se o projeto está de acordo, se tem alguma emenda para fazer, se tem algum esclarecimento para buscar junto ao Executivo, que o projeto vem do Executivo para que a gente analise. Então, é importante que a gente faça essa fala inicial para que os senhores não criem uma expectativa que o projeto chega aqui, já é votado e está pronto. Ele tem todo um trâmite dentro da Câmara Municipal e é para isso que nós estamos aqui. Eu espero que os senhores compreendam e nos acompanhem nesse trabalho árduo que vai ser para analisar, não é um projeto simples, tá? É um projeto bastante complexo, mas se Deus quiser, ele vai ser aprovado por essa Casa de Leis, né? Então, só apenas um projeto e daí no decorrer a gente vai estar apresentando aos senhores. Aqueles senhores e senhoras que estão no fundo, se quiserem tomar assento aqui à frente, tem bastante lugar aqui à frente. Então, fiquem à vontade, a não ser que queiram ficar de pé. Prefeito Municipal, se quiser tomar assento aqui à mesa, fique à vontade. Se quiser permanecer junto com o público, tá? Obrigado pela presença. Mas eu solicito para que a segunda secretária, a vereadora Nadilei Soares Teixeira, faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, servidores dessa casa. Cumprimentar e agradecer a presença do prefeito nessa sessão e, de uma forma especial, cumprimentar a cada um de vocês que é que veio participar e prestigiar essa sessão. Senhora presidente, nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa proferido pelo vereador Paulo Tiepo, eu coloco para que os senhores decidam. Os vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Eu coloco a ata em discussão. Em votação, vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da convocação, expediente e ordem do dia.
Boa noite, senhora presidente, demais parlamentares dessa Casa de Leis e a população de Juína, né, que se faz presente hoje aqui, na esperança de que os projetos tramitem nessa Casa de Leis, ao qual se refere aos terrenos, né, de estar aqui em votação. Está sendo analisado, como a presidente falou, e esperamos que dentro do que nós encontrar aqui esteja na conformidade da lei para que vocês sejam beneficiados. Vigésima sessão. Vigésima sessão plenária ordinária da 4ª sessão legislativa do 7º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 20 de junho de 2016, às 20 horas. As dependências do plenário Henrique Semenato, localizada Praça Tancredo de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Quero também aqui agradecer a presença do nosso prefeito Hermes Bergamin, acompanhando aí a população junto nessa sessão. Expediente. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 183/2016, datado em 11 de maio de 2016, do senhor senador José Medeiros. Assunto: cobrança indevida do pedágio da BR-174. Com meus cordiais cumprimentos, encaminho em anexo cópia do ofício 312, por meio do qual o corregedor regional, senhor delegado Carlos Eduardo de Oliveira Andrade, presta esclarecimento acerca do pleito que encaminhei ao ministro da Justiça referente ao pedido de Vossa Senhoria acerca da cobrança indevida do pedágio da BR-174, trecho que liga a cidade de Juína à Vilhena. Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, informo que no âmbito da Polícia Federal já há investigação em curso visando a apurar os fatos relatados na indicação feita pela Câmara Municipal de Juína no número 30 de 2016. Resolve instaurar inquérito policial para apurar a maturidade e a autoria dos fatos que em teste amoldam-se ao crime de extorsão tipificado nos artigos 158 do Código Penal, atribuído inicialmente à indígena das etnias Cinta Larga e Nenauê, que em abril deste ano estavam cobrando pedágio dos veículos que passassem pela BR-174 às proximidades da terra indígena ali estabelecida, no município de Juína, Mato Grosso. Assim, adotam-se preliminarmente as seguintes providências. Atua-se esta, procedendo aos órgãos de registro de praxe. Aí aqui vem aqui os códigos, né, com a numeração, e ele aqui agradece com as cordiais manifestações de apoio. Ofício número 115/2016, gabinete 178, datado em 6 de 6 de 2016, do deputado federal Fábio Garcia. Assunto: resposta ao ofício 483. Senhora Presidente, acuso o recebimento do ofício acima relatado a situação preocupante envolvendo falta de recursos para a saúde pública municipal. Tenho participado de diversas ações da Câmara dos Deputados para debater as falhas do atual Pacto Federativo, que promove uma distribuição cada vez mais desigual do bolo tributário entre os entes da Federação. Além disso, encaminhei a demanda, ora formulada, para apreciação do ministro da Saúde e ao governador de Mato Grosso. Continuo à disposição para avançar o debate e promover as melhoras necessárias. Atenciosamente, deputado federal Fábio Garcia. Ofício 204, datado em 3 de junho de 2016, do deputado federal Nilson Leitão. Assunto: resposta ao ofício solicitado pela Câmara Municipal número 178/2016. Senhora Presidente, venho à presença de Vossa Excelência para acusar o recebimento do ofício 178/2016, datado em 24 de maio, no qual solicita a liberação de repasses para recursos dos programas sociais do Ministério do Desenvolvimento Social para o município de Juína, Mato Grosso. Informe que o pedido de Vossa Excelência foi registrado para possível atendimento, sendo que, no mais, apresento no momento. Coloco o meu gabinete à disposição para dirimir eventuais dúvidas futuras. Atenciosamente, deputado Nilson Leitão. Leitura das proposições. Projeto de lei número 37/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a concessão de direito real de uso em favor da Associação dos Noveleiros de Juína e da área urbana que menciona e da outras providências. Leitura do Projeto de Lei número 38/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Declara de utilidade pública a Associação dos Idosos de Juína, Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei número 39/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a Associação dos Trabalhadores Rurais e Agropecuários de Juína, ASTRAS, escrita no CNPJ sobre o número 02244060/1000 ao contrário 57, com sede na Gleba Iracema, a área 2, lote 67, no município de Juína, estado de Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei número 40/2016. Autor, Poder Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação e regularização da área rural e da outras providências. Projeto de Lei número 41/2016. Autoria. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação da área mencionada e da outras providências. Projeto de Lei número 42/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à desafetação da área mencionada e da outras providências. Projeto de Lei número 43/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Declara a área que menciona do patrimônio municipal de Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, para fins de regularização fundiária urbana e autoriza a desafetação e sua alienação e da outras providências. No caso é esse aqui, né? Explicar. É. Aí, no caso, esse aqui é um projeto que menciona essas áreas de vocês. É esse que eu acabei de ler. Então, a gente está passando pela leitura hoje. A partir da próxima sessão, ele já entra em primeira votação. Projeto de lei, decreto legislativo número 2/2016. Autoria, mesa diretora, Câmara Municipal. Autora, Ivani Cardoso de la Valle. Concede licença a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, para tratar de assuntos de interesse particular. Indicação 177/2016. Autor, vereador Paulo Roberto Chepo. Indicação 178/2016. Autor, vereador Daniel Norato da Rosa. Indicação 179/2016. Vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação 180/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação 181/2016. Autoria, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação 182/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Indicação número 183/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e outros. Indicação 184/2016. Autor, vereador Sandro Cândida Silva e outros. Indicação número 189/2016. 185, perdão. Autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Requerimento número 22/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros. Requer a sua excelência...
Só uma questão de ordem, tá, senhora presidente. Eu gostaria de pedir dispensa dos prazos regimentais para que esse requerimento fosse votado hoje ainda.
Okay, no decorrer da sessão, nós iremos apreciar, então, o requerimento da vereadora.
O requerimento requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin e a secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Isabel Zaniolo, informações sobre as ações alancadas pelo PAR, Plano de Ações Articuladas, junto ao Ministério da Educação para o município de Juína, nos anos de 2013, 2014, 2015 e até maio de 2016. Moção de aplauso número 8/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima e outros. Aplaude a servidora pública, agente penitenciária Maria de Fátima de Oliveira, pelos 11 anos de trabalho no município de Juína. Ordem do dia. Projeto de lei número 32/2016. Autor, Erickson Leandro de Oliveira. Dispõe sobre acesso gratuito em eventos sócios culturais às pessoas com deficiência.
Eu coloco o projeto de lei número 32/2016 do vereador Erickson Leandro de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, caros colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Uma grande honra e satisfação recebê-los aqui. Boa noite, senhor prefeito. Seja bem-vindo à nossa casa. Bom, projeto de lei que nós estamos aqui na terceira votação, ele é uma regulamentação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, ser uma pessoa com deficiência ou estar com a deficiência não é fácil. E necessitamos que essa pessoa faça parte do dia a dia na sociedade. E, geralmente, essas pessoas, como já falei antes, muitos não conseguiam nem sair de casa. A expectativa de vida de um cadeirante, e o Eric está aí e já leu sobre isso, era 10 anos, 11 anos, tá? Hoje não. Hoje uma pessoa com deficiência tem a mesma esperança de vida de qualquer outra pessoa. Mas essa pessoa necessita estar participando de todos os eventos sociais e culturais que o município tenha para oferecer, tanto público ou privado. E essa lei, ela vem dar essa acessibilidade a essa pessoa. Muitas pessoas com deficiência podem ir sozinhos, outros já não, outros precisam de um acompanhante. Então, essa lei, ela vem regulamentar, então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, dando oportunidade a todos a participarem de qualquer evento sociocultural dentro do município de Juína. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 32/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em terceira discussão e votação.
Projeto de lei número 33/2016. Autores, vereador Valdemar Teixeira de Farias e Erickson, e vereador Erickson. Emenda, dispõe sobre a reserva de vagas exclusivas de estacionamento destinada à pessoa idosa e à pessoa com deficiência no município de Juína.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 33/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Erickson.
Projeto esse que eu tive a honra de assinar junto com o Valdemar. O vereador Valdemar, ele correu atrás desse projeto, que é uma dificuldade muito grande que nós temos aqui no nosso município. A questão de vagas para pessoas idosas e pessoas com deficiência. Hoje, Juína não é mais aquela cidade pequena, hoje uma cidade consideravelmente grande, polo da nossa região. E hoje, às vezes, para você estacionar próximo à escola, próximo ao mercado, a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa tem que estacionar muito longe. E isso é lei, também está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e essa lei municipal vem regulamentar isso, dando acessibilidade, então, à pessoa com deficiência que dirige ou ao acompanhante que está dirigindo. Então, uma lei que vem aí dar acessibilidade. Esperamos que o prefeito sancione o quanto antes, tanto o primeiro projeto quanto esse, e agradecemos aí o vereador Valdemar pelo empenho em cima dessa lei. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, boa noite, senhor prefeito. Em visita à cidade de Sorriso, a gente já viu que já existe esta lei, e que ela está sendo cumprida. E nós, bem naquela semana, eu acho que os anjinhos aqui bateram e foram a mesma ideia. Eu trouxe para cá, ia fazer já o projeto, e o Valdemar se adiantou e a gente assinou junto com ele. Só dizer que a lei diz que é 3% e 5% das vagas que existe dentro do município, então elas terão que estar reservadas para a pessoa com deficiência e as pessoas idosas. Então, é uma lei que eu acho de suma importância, porque nós temos várias pessoas dentro do nosso município que necessitam. E, principalmente, seria assim, que viria de bom agrado, principalmente talvez nas imediações das escolas, das bibliotecas, né? Onde mais a pessoa venha a necessitar desta vaga. Obrigada.
Mais algum vereador? Eu coloco então o projeto de lei ordinária número 33/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade em terceira discussão e votação.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 30/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Denomina, altera, corrige e prolonga as vias públicas no município de Juína, Mato Grosso, e dá outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que os vereadores decidam se façamos artigo por artigo em tótum. Vereadores que concordem com a votação em tótum, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a votação em tótum. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 30/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Senhora presidente, eu gostaria que a senhora explanasse melhor este projeto para a população estar ciente do que vai estar acontecendo com este projeto dentro do nosso município de Juína.
Este projeto trata-se da regularização das vias públicas. Toda a equipe de controle urbano do município de Juína tem se debruçado para regularizar situações onde que existem ruas com duplicidade de nomes, existem ruas que não tinham nome ainda, enfim, existia uma série de irregularidades que dificultava, inclusive, todo o trabalho do correio, e eles vinham cobrando há bastante tempo. Sim, é claro que é uma parceria também com os Correios, que vinha cobrando há bastante tempo, é isso que estou colocando. Porém, portanto, trouxeram a esta Câmara, antes até de se discutir o projeto, sentamos juntos, verificamos os trechos que ainda necessitavam dessas adequações e por isso está aqui hoje esse projeto, adequando as ruas, aquelas ruas que estavam com o nome duplicado, vai voltar com o nome inicial. Então, as ruas que não tinham nome, nós sugerimos pessoas que já partiram, que tiveram algum trabalho de relevância. Então, nós apresentamos a nossa proposta e foi acatada. E aqui está, então, a adequação das ruas da cidade de Juína. É claro que a cidade é dinâmica e, provavelmente, no futuro, ainda outras adequações deverão ser feitas. Mas, por enquanto, é esse o trabalho feito pelo controle urbano e que está sendo acatado pela Câmara Municipal. Alguém mais gostaria de comentar sobre o projeto? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 30/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 30/2016 em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 31/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza para fins de regularização patrimonial e documental a doação de área rural ao município de Castanheira e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo in toto. Vereadores que concordam com a votação in toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovada a votação in toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 31/2016 em discussão. Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Senhora Presidente, vou pedir também para a senhora explicar-se para a população o porquê disso, porque muitas vezes só o tópico em cima aí, ele pode ser entendido de uma forma e nós, enquanto vereadores, sabemos que ele é de relevância, né, para que a população venha realmente saber o que está sendo realizado com esse projeto. Obrigada.
Vereadora Salete, acho que é relevante, sim, as pessoas que estão aqui não acompanharam as outras discussões, e é importante que saiba. Eu deixo, então, a palavra para o vereador Sandro, que o vereador Sandro vai explanar. Mas é uma área de terra que estava na divisa com Castanheira, então está sendo repassada essa área conforme só legalizando a situação. Mas o vereador Sandro pode esclarecer melhor, que ele se debruçou sobre esse projeto, inclusive pediu mapas e outros complementos para que a gente fizesse o trabalho bem feito.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, nobres pares desta casa, assessor jurídico, e no qual que eu quero cumprimentar também a todos os presentes, as pessoas que vieram aqui participar dessa sessão, e desejar a todos boa noite, também em nome do nosso prefeito municipal, do Hermes Bergamin, também cumprimento a toda a imprensa que acompanha esta sessão. Senhora Presidente, de fato, nós acompanhamos junto com a Prefeitura, buscamos junto ao Departamento de Controle Urbano e também de Patrimônio do município sobre essa questão da regularização da doação, a transferência dessa área, na verdade, que se trata, né? E se trata justamente da regularização patrimonial, né, e documental, já que esta área é uma área pertencente desde o início da criação, desde quando foi criado o município de Castanheira, que era distrito de Juína, e esta área aqui de 53 mil hectares pertencia, na matrícula anterior, ao município de Juína, né, cedida, então, também doada pelo município de Aripuanã ao município de Juína. E desta forma, então, já que foi criado em 1988 pela Lei 5.320, pelo então deputado Hilton de Campos, né, esta área ficou dentro do perímetro territorial de Castanheira, e na qual ela fica lá no pontal do Rio Vermelho, junto com o Juruena. Então, de qualquer forma, só para a sociedade acompanhar, não traz nenhum ônus para o município, se trata mesmo para favorecer as famílias que estão lá situadas dentro desta área e que terão agora a oportunidade de definitivamente fazer o seu requerimento e escrituração das suas propriedades. Obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Boa noite a todo o povo presente. Em nome do prefeito, também eu parabenizo a imprensa que sempre está nos prestigiando. Eu queria só contribuir com o vereador Sandro, nós fazemos parte dessa comissão. A gente analisou esse contexto, deixar bem claro que, como não faz parte mais do patrimônio do município, então já é uma área fora já do custeio do município de Juína, e pela procura que teve de alguns proprietários dessa localidade que procurou o município de Juína para a legalização daquelas áreas, achou viável o município de Juína transferir essa propriedade diretamente para o município de Castanheira, que todo o custo de regularização vai ser de responsabilidade do município de Castanheira. Então, quero parabenizar assim, o prefeito e a gestão por fazer essa transferência, há muitos anos que faltava essa transferência. Então, hoje a gente está fazendo essa transferência e o município de Castanheira vai ficar com toda a responsabilidade da regularização da mesma.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 31/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 31/2016 por unanimidade em segunda discussão e votação.
Projeto de lei número 34/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento programa para exercício de 2016 até o valor de R$ 820.810 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordam com a votação em toto, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária número 34/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só explicar que o projeto, essa verba é para aquisição de equipamento e material permanente para estabelecimentos de saúde, como o PSF e o Hospital Municipal. Essa verba é proveniente de uma emenda parlamentar de dois deputados, deputado Ságua Moraes e o deputado Vitório Galli. Ele está destinando para o município de Juína essa verba. Ela já está aprovada, a emenda já foi aprovada pelo Ministério e agora o pagamento será feito fundo a fundo com o município de Juína. Então, são R$ 820.810 que vai entrar para os cofres públicos da Prefeitura através da emenda parlamentar de Ságuas Moraes e do deputado Vitório Galli. Cerca de R$ 600 mil do deputado Ságuas e o restante do deputado Vitório Galli. A semana passada, a presidente leu aqui também, né, um ofício da Caixa Econômica Federal, onde foi destinado também R$ 690 mil, também pelo deputado Ságuas Moraes, para a construção de asfalto. Então, no módulo 5. Então, essas são emendas parlamentares que a gente, né, graças aos nossos deputados, está trazendo para o município de Juína. E esse projeto aqui vem para poder aprovar. Assim que a emenda for liberada, o projeto já está aprovado e aí é mais fácil e já está tudo correto para o município estar recebendo e já estar utilizando essa verba.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária número 34/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 34/2016, por unanimidade, em segunda discussão e votação.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 35/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin, revoga a lei municipal número 1508/2014 e dá outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária 35/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores e vereadoras, prefeito municipal e público que nos assiste, essa lei já foi revogada em 2014 para atender a necessidade de regularização de um frigorífico e agora ela volta aqui para a Câmara para ser revogada, tendo em vista que ela colocou como 15 quilômetros o perímetro que determina a área urbana e a área rural do município de Juína. Agora está voltando ao que era antes, que seria algo em torno de 2 quilômetros, e colocando a 15 quilômetros também prejudicou muitas pessoas que trabalham em chácaras aqui próximo ao município, que dificultasse a sua aposentadoria por ser agricultor, mas morar em área urbana. E também vai beneficiar os agentes prisionais e pessoas que trabalham ali no presídio também, que têm algumas reivindicações a serem feitas ao governo do Estado e por pertencerem à zona urbana dificulta muito isso. Então, esse projeto vem atender a necessidade desse pessoal. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, projeto de lei ordinária 35/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 35/2016 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 36/2016. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Autoriza o Poder Executivo Municipal a revogar na sua totalidade a Lei Municipal número 1453/2013 e dá outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária 36/2016 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar também do que se trata, a revogação dessa lei é da área, da quadra 33, ali no módulo 6, que foi destinada para a colônia Z20. Passou-se 2 anos, a colônia não construiu, desviou a finalidade do projeto. Infelizmente, ela retorna agora, através dessa lei, ela está sendo revogada e aquela área retorna para o município para que ele dê um novo destino para aquela área.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Eu queria falar a respeito dessa revogação dessa lei. A gente espera que o Executivo, a Secretaria de Planejamento, olhe com carinho para a colônia Z20, porque quando se trata de colônias Z20, são os pescadores profissionais, a maior parte deles não tem moradia, são pessoas pobres também. Como essa lei está sendo beneficiada uma boa parte da população de interesse social, que vocês estão aqui também esperando esse projeto, espero que o prefeito também olhe com carinho para a colônia Z20. Nós sabemos que tem pescador que não tem renda nenhuma também, ele só vive da pesca, e nós sabemos que hoje para pescar hoje não é fácil. Nem peixe está tendo no rio. Então, a gente tem de olhar com carinho, não abandonar os pescadores, porque toda a situação que aconteceu com a colônia Z20, na época da gestão do Altir, a gente tinha conseguido R$150 mil, que foi para a pavimentação asfáltica da Barra e Padre do Ilho. De 180 mil, era 50 mil era para a colônia Z20, para a construção da sede, aonde na gestão do Altir não conseguiu repassar esses 50 mil para a colônia Z20. Aí, nessa gestão do Hermes, não conseguiu passar os 50 mil para a colônia Z20. Aí, houve uma promessa, uma discussão, através da Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria de Agricultura, que ia fazer umas casas populares para a colônia Z20, onde não aconteceu. Então, o prejudicado hoje é os pescadores profissionais. Então, a gente tem de olhar com carinho com todas as pessoas e todas as entidades do município de Juína. Então, a gente espera que a gente tenha de olhar com carinho, sim, para os pescadores, para que também eles possam se beneficiar de uma forma ou do outro, não talvez de moradia, mas sim na localidade de fazer a sede da colônia, que é um barracão que vai ter de interesse dos pescadores. Então, a gente espera que a gente possa estar, sim, atendendo todas essas pessoas que realmente necessitam de um pedacinho de chão.
Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Inicialmente, esse projeto, como nós acompanhamos aqui, era realmente para estar abrigando, só que houve abrigando as famílias. Inicialmente, ele veio como para a construção da sede, depois ele veio para construir algumas residências lá em cima, para estar abrigando essas famílias. O executivo se empenhou bastante para estar com que esse projeto viesse para essa casa e que ele fosse aprovado. Infelizmente, barrou-se em vários problemas, também de ordem ambiental. Então, Geraldinho, nós sabemos que tem realmente famílias que necessitam, mas, de repente, essas famílias, já que este projeto, a própria AZ20 não conseguiu construir a sede ali, essas famílias sejam abrigadas num outro projeto, quem sabe esse agora, porque nós sabemos ali, e foram também convidados a estar participando desse outro projeto, muitas famílias ali também já têm a sua residência, né? E lá, nesse espaço, pense a problemática aí que esbarra com a problemática do meio ambiente. Então, eu acredito que essa área, voltando para o executivo, provavelmente essa área, num futuro próximo, ela possa ser destinada até onde poderemos estar aí efetuando a moradia, né? Sem agredir o meio ambiente, ela possa estar sendo destinada às famílias também dos pescadores. Lhe dou uma pausa, uma parte sim.
Preciso só deixar bem claro que não prejudicando a colônia Z20, quando se trata de pescador, porque a colônia Z20 tinha uma área nobre dentro do centro da cidade, era ali próximo, onde é o sindicato hoje dos trabalhadores do comércio, bem ali próximo ao colégio alternativo. Então a colônia tinha uma área ali. Na discussão de toda a legalidade, da ajuda dos pescadores, os pescadores acharam viável de ter a sede e ter as moradias residencial. Então, os pescadores não podem ser prejudicados, pois foi alimentada uma esperança para eles, e essa esperança acabou morrendo. Então, nessa situação, revogando a lei, não pode prejudicar uma entidade. A gente espera que realmente a gente consiga arrumar um local, principalmente da sede. Então, acho que a colônia dos pescadores não pode ser prejudicada por essa gestão. A gente espera que eles olhem com carinho, sim, uma localidade para atender essa demanda.
Com certeza, Geraldinho. A intenção do executivo é que realmente fosse abrigado, fosse feita essa sede. Infelizmente, você mais do que nunca acompanhou isso juntamente conosco, juntamente com vários vereadores aqui. E este projeto veio já duas vezes para essa Casa de Leis. E agora, como venceu o prazo e a própria AZ20, que era a finalidade de estar construindo essa sede, não teve tempo hábil ou não teve condições financeiras para estar construindo, então esse terreno ele volta para a prefeitura. Não significa que o dia da manhã a prefeitura não possa estar encontrando, de repente, uma outra localidade e até mesmo, quem sabe, essa adequando a esta ou a outra finalidade esse terreno que está ali. Ok? Obrigada.
Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, eu gostaria de pontuar junto a esse projeto, em relação do que, de fato, ele está aqui só para cumprir protocolo mesmo, porque a lei ela já se prescreveu, né, porque não foi atingida a finalidade para a qual o município cedeu a área como concessão real de uso para a colônia Z20. E queria só lembrar, senhora presidente, que é muito complicado quando alimenta a expectativa na vida das pessoas sem, de fato, elaborar um projeto adequado que venha à altura para contemplar aquela busca que as pessoas estão ali pleiteando, né? Dizer que a Z20 precisa, mais do que nunca, um espaço, né, para construir a sua sede, porque nós acompanhamos, eu conheço vários pescadores, pais de famílias que buscam seu sustento, a sua subsistência na pesca, que ficam dias e dias à margem do rio, no rio pescando, né, para trazer o alimento para casa e que muitas vezes, na maioria, não tem a sua própria casa, né? Então, viria de encontro. Mas, na verdade, quando foi criado, alimentou essa expectativa, ali contemplava simplesmente a construção da sede, não era a área habitacional. Mas eu me lembro e me recordo, e os senhores também devem se lembrar disso, que lá atrás foi vendida uma propaganda que haveria um espaço para a construção das suas residências, pelo PNHR, que é um programa de habitação rural, e no qual isso não se tornou possível, né? Até porque a própria área ali ela está dentro de um perímetro urbano. E de tal forma, na mensagem, a lei, ela simplesmente ela se tratava para a construção da sede. Depois foi colocado construção de tanques, o qual também não contemplava a construção de tanques. Então, por essa razão, é dizer assim que os projetos eles têm que ser mais redondo, mais perfeito, para não causar essa quebra de esperança das pessoas, né? Faz jus aqui o retorno do patrimônio, que é público, é de todos nós, mas que estava ali para atender um anseio, uma finalidade, que eu acho merecidamente, mas que, na verdade, tem que se observar muito todas as entidades, quando vão em busca de algo dessa natureza, de uma área para se construir a sua sede, ou enfim, ela tem que estar muito bem atenta, porque ela tem um prazo de validade ali para contemplação, ou na medida do possível, quando não se constrói dentro do prazo estabelecido em lei, tem que se pedir uma prorrogação maior com a permissão do Executivo. O Legislativo pode ser concedido. Então, é preciso...
Vereador, eu queria uma parte, um pouquinho.
Ceda a parte, senhor.
Eu queria só deixar bem claro como que revogou essa lei da Colônia Z20, que também são pessoas também de baixa renda, e também tem muitos, a gente precisa deixar bem claro aqui, tem muitas leis, vereador Sandro, dentro do município de Juíno, como a área do Correio, como a área do IDEA, várias nobres dentro do município de Juíno, foram revogadas as leis. Então, acho que a gente tem de rever, acho que o mesmo peso que mede um, acho que tem de medir a todos. Então, a gente tem que ficar atento para que realmente tenha algumas leis que a gente tem que estar revogando também para o bem do povo de Juíno.
É verdade, vereador. Então, de certa forma, a obediência da lei e saber que isso é patrimônio público. Tem que voltar para que o município elabore novamente a sua destinação e faça, assim, fazer o verdadeiro juiz daquilo que é público.
Com a palavra, vereador Robson.
Eu só queria aproveitar que tem um público que também vai ser de interesse de um projeto semelhante, que em todo projeto, esse projeto vai ser analisado, se posteriormente não tiver erro nenhum, não encontrar erro aqui, ele vai ser votado e aprovado. Mas na hora que vocês forem assinar um documento da prefeitura, adquirir o lote, no documento, lá vai ter prazos também a serem cumpridos. Então, a partir do momento que vocês assinem um documento que vai construir uma casa num prazo X, vocês estão se comprometendo a construir aquela casa naquele prazo. Não construindo, o terreno será cedido a outra pessoa que também está passando por necessidades, mas que quer construir de imediato. Eu estou colocando isso aí para ver esse exemplo aí da Coluna Z20, que também tinha um prazo para se construir e não construiu. E esse prazo foi dado agora na gestão Hermes para evitar o que já acontece em Juína há muito tempo, de se passar terrenos para igrejas, associações, que vocês são testemunha que tem vários terrenos, são de igreja, associação, e nunca foram construídos até hoje. E o terreno está lá sem poder passar para ninguém. Então, para evitar que isso aconteça, se estabeleceu esse prazo para que seja construído. Então, não sei qual será o prazo dado a quem futuramente receba um terreno, mas se lá estiver um prazo, e vocês assinarem que, tendo conhecimento daquele prazo, cumpra o prazo para não ter o constrangimento depois ter que devolver, tá bom? Só para você explicar. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu acho que ficou bastante claro sobre o projeto que nós estamos discutindo, que é a revogação da lei que concedeu cessão de uso à Colônia Z20, que era para ser construído a sede social dos pescadores, e lá iniciaram as construções de algumas casas, cuja denúncia foi feita na promotoria. A promotora chamou alguns vereadores, chamou também o executivo para se pronunciar e pediu que verificasse essa situação ilegal, porque não se pode fazer cessão de uso de terreno público para particular. Para a entidade, sim. Para que ela tenha sua sede, pode. Agora, para particular, não tem, a não ser que tenha algum projeto de interesse social que seja totalmente gratuito, né? Que é o caso das casas populares e outros. Mas, de qualquer forma, eu acredito que agora já está vencida essa questão. E, como o Geraldinho falou, provavelmente é importante e o prefeito vai conceder um outro local. Talvez não do tamanho como esse que foi doado através dessa lei, para que possa assentar tanto a sede da associação como alguns moradores que necessitem ficar na sede. Mas isso aqui, eles não ficam como proprietários. Eles podem morar na sede, mas não é sua, é da associação. Tá? Então, é essa situação que tem que ficar muito clara, porque a promotoria não vai admitir que esse tipo de coisa aconteça. Ela chamou a gente, já fez um termo de compromisso, já pediu que fizesse a reunião com os moradores da colônia, já foi esclarecido junto com o executivo. Enfim, é uma situação que eu acredito que já está esclarecida, só daqui para frente tem que fazer os encaminhamentos para que eles também possam ter o espaço onde construir a sua sede. Eu coloco o projeto de lei ordinária 36/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto por unanimidade em primeira. Oi.
Primeira.
Primeira discussão e votação. Primeira ainda?
Discussão e votação única. Indicação número 77/2016. Autor, vereador Paulo Roberto Tchepo. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade do encascalhamento e patrulhamento na estrada de acesso à IFMT.
Eu coloco a indicação de número 177/2016, vereador Paulo Roberto Tchepo, em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Tchepo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras e o público que nos prestigia. Sejam bem-vindos a essa casa. Senhora presidente, eu particularmente, a senhora sabe, vocês sabem que eu não gosto de fazer indicação, porque raramente é atendida. Só que eu tive cobrança de pessoas que vai diariamente, todo dia, duas, três vezes por dia ao IFMT, e realmente a estrada lá, ela tem que dar uma recuperada nela. Não tem atoleiro, não tem buraco, mas a estrada está ruim, tem que dar uma recuperada nela. Então eu fiz essa indicação a pedido das pessoas que realmente trabalham lá e usam aquela estrada várias vezes por dia. Só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação número 177/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 178/2016. Autor, vereador Daniel Honorato da Rosa. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de planejamento, secretário municipal de esporte, lazer e turismo, a necessidade e oportunidade da construção de calçamento e instalação de iluminação pública na ligação entre a pista de caminhada do ginásio municipal de esporte ao novo parque da Lagoa da Garça.
Eu coloco a indicação de número 178/2016 do vereador Daniel Norata Rosa em discussão. Com a palavra, vereador Daniel.
Só vou ler uma justificativa aqui e depois complementar. A pista de caminhada localizada aos arredores do ginásio do esporte hoje é utilizada por um grande número de pessoas diariamente. A expectativa é que o número aumente ainda mais com a inauguração da pista ao redor da Lagoa da Garça. Tendo em vista que a maior parte do fluxo de pessoas utiliza-se do espaço do período noturno e a ligação entre as duas pistas não possui calçada nem iluminação. Sendo assim, os pedestres têm que transitarem no asfalto, dividindo espaço com os veículos, e que põe em risco a vida dos mesmos, devido à probabilidade de acidentes. Além do fato da falta de iluminação pública, torna o trajeto perigoso, sendo um ambiente propício para a prática de crimes. São dois investimentos pequenos, devido à simplicidade e curta distância da obra, porém de grande valia para o cidadão que ali pratica suas atividades físicas. Por esse motivo, se faz necessária a construção da calçada e a iluminação pública naquele trecho. Então, é um trecho ali que é um trecho pequeno, que se passa ali onde os caminhões d'água abastecem ali. Então, só ali interligar, como vai ficar a Lagoa da Garça vai ficar um show ali, né, com ali tudo iluminado, tudo bacana, e aumentar essa pista, fazendo essa calçada, interligando o ginásio de esporte, que não tem a calçada, como citei aqui, até ligando com a pista de caminhada da Lagoa da Garça, senhor prefeito. É interessante, ali é totalmente escuro, não tem poste de luz, não tem nada ali para as pessoas estarem caminhando nesse trecho. Fica um trecho ermo e escuro ali. Além de que as pessoas que vão para o ginásio de esporte ou ir para a pista de caminhada da Lagoa da Garça, não tem calçada para eles andarem. Então, é um trecho curto, né? Eu acho que não encarecerá tanto para os cofres públicos, né? Então, acho que seria interessante que o gestor analisasse esse meu pedido.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 178/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 179/2016. Vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indica sua excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e oportunidade de dar continuidade nos trabalhos da estrada da linha 8 até a comunidade Salete, fazendo reabertura e patrulhamento.
Eu coloco a indicação de número 179/2016 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Ailton.
Boa noite, senhora presidente, vereadores, vereadoras, Cida, nosso assessor jurídico, prefeito municipal e todas as pessoas que estão aqui presentes. Senhora presidente, eu estive ali fazendo uma visita na linha 7 e na linha 8 e conversando com vários moradores, a gente foi cobrado ali que foi feito um patrulhamento ali, muito bem feito ali na região. E ali do Retiro até a linha, a comunidade Salete, os trabalhos não continuou. E eu falei para a população que eu ia falar com o secretário Urineu para ver o que tinha acontecido. E conversando com o Urineu Locatelli, com José Dias Opeleta, eles me falaram que os serviços ali foram parados, porque dali para frente tem de fazer uma reabertura e precisava de uma pá carregadeira para reabrir as estradas ali, né? E aí eu falei para eles que da cobrança dos moradores ali, que tem várias pessoas ali que tem arrendamento até na comunidade Salete, né? E também tem ali o Sebastião, ali a fazenda 81, para lá do Catarino, e eles dependem muito daquele acesso ali do Retiro até a comunidade Salete. Aí o Peleta e o Urineu, eles garantiram que está esperando voltar uma máquina que está fazendo reabrimento lá na usina, e aí eles vão colocar essa para carregadeira naquela, para reabrir aquela estrada, para continuar o patrulhamento. Então, eu só queria aqui deixar registrado, né, para a população lá, que a gente está aí cobrando do secretário e do chefe de campo, do prefeito, para que realize esses trabalhos ali naquela região.
Mais algum vereador? Vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, imprensa, prefeito municipal presente aqui também hoje e público que está aqui presente nessa sessão. Queria parabenizar o vereador Neguinho e, no mesmo tempo, Neguinho, fazer mais uma, lembrar também. Eu acho que essa indicação é de grande importância, a gente está ligando ali as duas comunidades, a gente sabe que ali tem um trecho de mato ali, tem uma serra muito difícil, mas estando bem patrulhado e cascalhado, consegue fazer essa ligação ali, do pessoal aqui da linha 8, do pessoal da comunidade de Bom Jesus. e saindo ali pela Salete, ou o pessoal da Salete saindo ali por dentro também. Mas eu quero lembrar também que ali na linha 7, quem entrou na linha 7, que vai até no final da linha 7, o patrulhamento foi até na linha 1. Ali ficou uma média de 8 quilômetros até na linha 2, que não ficou patrulhado, onde atende o pessoal do seu Romualdo, ali tudo, ficou ali sem patrulhar. E ainda falei com o Cabelo ali também, que ele não deixasse aquilo ali para trás, porque os moradores tinham me pedido ali, porque tinha falado que eles iam só até na 1 e não ia até chegar até na 2. Então, já que esses maquinários estão voltando para ali, naquela região, que faça esses 7 quilômetros ali também, que é para favorecer vários moradores que moram ali naquela região. Só minhas palavras, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação número 179/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 180/2016. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indica sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Finanças e Planejamento, a necessidade e oportunidade de bloquear a entrega de IPTU para as pessoas que não têm comprovação através de documentos e de que é proprietário do imóvel.
Eu coloco a indicação de número 180/2016 em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
O presidente fez essa indicação, como que o setor do modo 6 tem muitos problemas de duplicidade, e um dono ali tem 2, 3 donos numa área só, outros tem boleto, outro tem título, está morando, uma situação lamentável a respeito do modo 6, não só como bloquear a entrega, não fazer, não liberar os PTU nesse processo. Por que está acontecendo? Eu mesmo já recebi aqui 3 pessoas no meu gabinete, a pessoa veio até meio nervosa aqui, porque a prefeitura fez o PTU do cidadão, e aí uma cidadã aqui do município de Juína encostou um carro próximo à sua casa e perguntando do lote. E o lote é da casa do cidadão, o cidadão mora ali mais de 5 anos. Então ele perguntou, mas como a senhora veio fazer aqui? Eu falei, não, eu estou com o PTU, a prefeitura fez o PTU com requerimento simples dela, e ela não sabe nem onde é o lote. Então, para evitar algum problema mais caótico no município de Juína, é melhor a gente não fazer os PTU do modo 6, nessas áreas litigiosas, sem a representação de boleto pago, ou se não, um talão de água, de energia, que realmente prova que o cara é proprietário do lote. A gente sabe que tem muito especulador no município de Juína e pessoas que usam de interesse próprio, que vai lá na prefeitura, faz o PTU, depois entra com ação judicial para estar requerendo esse lote cidadão. Então, havendo essa necessidade e a parte jurídica que está acontecendo dentro do modo 6, a gente espera que realmente resolvemos o problema do modo 6 e depois o município fazer o PTU mediante a titulação ou boleto ou protocolo, realmente garantindo o direito da propriedade, para não haver duplicidade também de boleto e complicar aquela pessoa que já mora há muitos anos.
Mais algum vereador? Vereador Ailson.
Eu acho que essa é a indicação do vereador Geraldo. A gente tem de analisar, é uma indicação importante, mas eu acho assim que aquelas pessoas que já têm a sua casa lá, que mora em cima, né, que já tem água encanada, que ela já tem a sua rua, já tem a sua energia, né, eu acho que essas pessoas, elas devem já receber o IPTU na sua casa. Porque hoje, você vê, no modo 6, tem muitas construções e o município não está arrecadando nada naquela região, né. Então, eu acho assim que aquelas pessoas que já moram, né,
não, essa indicação não é proibindo o PTU, deixar bem claro. A gente está pedindo para não fazer mediante requerimento simples. Porque tem algumas pessoas que têm interesse de alguns lotes que está baldio, lote bom, lote esquina. A pessoa usa de má fé, vai lá, mente na prefeitura e faz o PTU. Então, a gente está pedindo que a prefeitura tem de analisar todos os pedidos que pede PTU lei, por quê? Mediante boleto ou título. Então, mediante um documento cabível que mostra que é dono da propriedade. Senão, a pessoa vai lá para tomar um direito de uma posse de um cidadão, vai lá, mente na prefeitura, e os fiscais, quem é responsável do PTU, não vai verificar se realmente o lote tem casa ou não tem, e faz a emissão do PTU. Esse PTU, queira ou não queira, ele prejudica depois da titulação. Quando você vai entrar no procedimento da titulação no Intermat, no sistema depois acusa que o proprietário tal tem um PTU no município de Juína e acaba bloqueando no sistema do Intermat. Então, para evitar esse problema, que nós estamos trabalhando para resolver o problema do modo 6, suspender nesse tempo temporário para que realmente a gente consiga resolver o problema do modo 6.
Eu estive nesses dias lá na prefeitura e os fiscais estavam analisando os lotes. E principalmente aqui tem muitas pessoas que estão querendo pagar o IPTU, né? Que ele mora lá, ele já está usando a energia, a rua, e ele quer pagar o IPTU. E se for lá e o fiscal que nem está indo lá, comprovando que a pessoa está na casa, que ele mora, porque eu acho que tem um lote. E se ele está na casa, ele mora lá, eu acho que ninguém vai tirar ele mais de lá, porque é injusto demais, né? O cara comprar um lote, ele fazer a casa dele, e depois o outro chegar lá e falar que o lote é dele, porque hoje, na verdade, a construção da casa vale mais do que o lote, né? Então, eu acho que ele já tem o direito e já dá ter a sua casinha lá, né? E eu acho que ele tem que pagar já o IPTU.
Com a palavra, vereadora Salete.
Geraldo, está meio confusa essa indicação sua. Eu mesmo, particularmente, não entendi direito. Eu penso o seguinte, é igual o Neguinho falou, se a pessoa está lá, morando no lote, os fiscais foram lá em loco, porque eles vão em loco verificar. Vai verificar se o requerimento está correto ou não. A pessoa está morando lá. Eu acredito que para o município é vantajoso, sim, ele receber o IPTU. E para a pessoa que está morando lá, é uma forma também dela estar se respaldando desse IPTU.
Vereadora, pode dar uma parte para mim.
Só finalizar, já lhe dou a parte. Então, eu penso que para o município, é muito vantajoso, sim. E se a pessoa ela quer realmente pagar o IPTU, poxa, o município tem que receber. É mais um imposto, é mais um dinheiro no caixa. Lido a parte agora.
Não estamos discutindo para bloquear toda a situação. Alguns fatos que estão acontecendo. Tem alguns fatos que a pessoa vai lá, usa de má fé, vai lá, fala que o lote é dele, os fiscais não vão constatar que o lote é do cidadão. Muitas vezes o cidadão que tem interesse, aconteceu já 3 fatos isso prova. O cidadão foi na prefeitura fazer o PTU e eles não fizeram o PTU dele. Ele tem boleto, pago, entendeu? Só não pegou o título porque está bloqueado. E a prefeitura não fez o PTU. E apareceu agora, semana passada, uma senhora lá com os PTU pagos, falando que o lote é dela. Então, é o seguinte, para evitar esses problemas, e só vai chegar lá, vai requerer um PTU, mostra os documentos da casa, ou senão os fiscais vão lá para constatar que ela é dona. Então, a gente está discutindo aqui pessoas que estão usando de má fé. Então, para evitar problema, mais problema que tem no modo 6, é melhor que os fiscais do sistema que elabora o PTU faz uma análise mais completa, analisa somente os documentos e depois faz o PTU. Então, não sou contra o PTU, porque o PTU é um arrecadamento que ajuda o município. Então, para aqueles que vão fazer o PTU, que realmente elabora e analisa os documentos cabíveis.
Talvez a solução seja aquele que apresentar um requerimento simples, na hora de ir lá pagar o IPTU, o próprio fiscal vai em loco verificar se ele realmente mora ali. Então, neste caso de requerimento simples, é que deveria, de repente, o fiscal ir em loco e verificar. Mas não bloquear os outros que queiram pagar e tudo mais. Porque nós sabemos que o módulo 6 e módulo 5 são bairros que estão com uma problemática muito grande, né? E nós esperamos que agora, com a vinda ou essa promessa, né, que vem aí o presidente do Intermat para fazer um acordo com o prefeito, né, para ver realmente se o Intermat vem aqui e regulariza isso daí. Por quê? Porque até hoje o município está perdendo com essa brigaiada toda. Além de ter 5 ou 6 donos do mesmo terreno. Então, nós esperamos, né, Ivani, que realmente venha essa equipe técnica, que sente com a prefeitura e que, a partir daí, desenvolva um programa onde vai olhar um por um para verificar realmente quem que é o dono e quem que é de direito à posse. Obrigada.
Com a palavra, vereador Erickson.
Só para estar ajudando nessa indicação, eu concordo com o vereador Geraldo, porque o que aconteceu? Nós tivemos aí na Intermate a farra do boi. Tá? Todo mundo corria, pegava um terreno, escriturava e... Enfim, foi uma farra. Nunca na história do Mato Grosso teve tanta farra na Intermate quanto existiu agora. Então a preocupação do Geraldo é real. Agora, vocês acabaram de observar aqui, vamos ver até o final, quantas indicações nós, vereadores, estamos fazendo. Indicações essa que custa dinheiro. É melhorar uma escola, é ar-condicionado, é cascalhamento, enfim. O recurso do município é basicamente do município. É os impostos que se pagam. Tá? Então, a questão, eu acredito, Geraldo, que está aqui só uma questão de texto, tá? Não é uma questão de bloquear, mas sim criar um layout, parâmetros, para ver como vai ser feita essa entrega. Agora, o que a gente vê é que houve sim farra. Farra do boi na Intermate. E o prefeito Hermes está aqui, vocês estão aqui presentes, para a gente ver, passar um terreno para quem realmente necessita, para quem realmente precisa, quem realmente está numa situação de vulnerabilidade. É isso que a gente está pensando e é isso que a gente deseja. Realmente, lote é para quem necessita e para quem precisa. Obrigado.
A palavra é o vereador Daniel.
Eu acho que o Erickson colocou aí a questão da Intermate, que talvez tumultuou todo o sistema, né? E tirando aqui, indo aqui para o lado dos fiscais, né, de obra, muitas das vezes ele se confronta com essa dificuldade aí, né, o fiscal da prefeitura. Então, muitas das vezes, a fiscal da prefeitura. Então, muitas das vezes, essa a dificuldade, porque, como o Erickson falou, né, bagunçou todo o sistema, a Intermate, que ele colocou aí. Então, mas talvez não é nem uma falha do servidor, né? Então, é uma falha do sistema mesmo que foi bagunçado.
Com a palavra, vereador Robson.
Só para contribuir, a prefeitura tem sim meios de saber tudo isso aí, viu, Geraldo? Tem um sistema lá agora de fotos, de imagens via aérea que foi feito, tem todo um sistema lá que foi feito com a IPTU. Quem tem residência e mora, é correto que pague o IPTU. Agora, quem não tem, quem tem um lote lá que auto-se intitula dono, sem ter documentação nenhuma, e nada construído em cima, acho que ele não se deve cobrar IPTU dele, que já está automaticamente favorecendo a ilegalidade. Aí, nesse caso aí, eu acho que não é nem a caso de indicação, é caso de denúncia. Né? Alguém que tem um lote lá que não tem documento nenhum e está pagando IPTU já para garantir um documento de posse. Então, eu acho que isso aí é errado. Talvez seja isso que eu queira falar. Mas eu acho que, se eu tenho algum caso nesse sentido, procura ali o fiscal Carlos, está ali, o João Luiz, alguém, e procura resolver esse problema lá. Agora, quem tem casa e residência e mora, mesmo não tendo documentação ainda, eu acho que ele acha até bom pagar IPTU, que é uma forma de comprovação de moradia dele quando for regularizar a sua casa perante a órgão responsável. Obrigado.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 180/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 181/2016. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a empresa de fornecimento de energia do nosso município, Energisa, na pessoa do senhor Flávio Lopes da Silva, engenheiro responsável pela manutenção de redes do município de Juína, a necessidade, a oportunidade que seja confeccionados panfleto explicativo para a população sobre como é feita a poda das árvores pela companhia e o porquê da necessidade desse procedimento.
Coloco a indicação de número 181/2016... da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima, em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Só para formalizar, nós já demos essa sugestão aqui em uma reunião, a qual o pessoal da Energisa esteve aqui. Então, a gente só está formalizando, porque o senhor Flávio pediu para a gente estar formalizando que teria como ele estar realmente reivindicando isso ao seu superior. Então, passando por essa casa de leis, este pedido reforça esse pedido da gente estar, esse panfleto explicativo, né? Junto com a conta de luz, o porquê que a Energisa, muitas vezes, ela poda de uma forma não tão agradável, né? A árvore, né? Que está na frente da nossa casa, e porquê, e porquê que ela precisa podar e que forma ela está podando. Porque ela não tem aquele poder de estar podando quadradinho, bonitinho, igual o prefeito está podando aí nas nossas áreas públicas aí. E muitas vezes pessoas estão se sentindo ilesas, sem informação. Então, a Energisa é um pedido nosso para que ela possa estar explicando através de um panfleto que vai ser entregue junto à energia, à conta de energia. E a gente passa por essa casa de leis e pede apoio a todos os nobres colegas, porque daí vai estar dando, vai estar reforçando uma sugestão que a gente fez aqui nessa casa de leis para essa comitiva que esteve aqui.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 181/2016 em votação. Vereadores que concordem permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 182/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva. Indica sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia à secretária municipal de Educação e Cultura, a necessidade e oportunidade de realizar melhorias na escola Padre José de Anchieta, no módulo 5, correção e pintura do piso, ampliação da cobertura e construção de arquibancadas esportivas na quadra esportiva, nivelar terreno entre prédio escolar e a quadra esportiva, revisão da rede elétrica, reforma dos banheiros, trocar cerâmicas danificadas do piso da escola, colocar toldo na janela da dispensa da cozinha e trocar janelas da cozinha.
Eu coloco a indicação de número 182/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, esta indicação é minha e do vereador Tuna, né, em visita à escola. É uma situação que nós já vimos anteriormente colocado como melhorias necessárias, já lá atrás, quando então nosso vereador Erickson, secretário de Educação, e da mesma medida que era a implantação da escola de ensino integral. E várias adequações seriam necessárias para beneficiar a estrutura, né, e dar maior segurança e uma qualidade melhor tanto aos alunos e condições melhores de ensino, né, dos professores. São alguns pontos que a gente coloca como extremamente importantes, principalmente a questão da rede elétrica, que precisa de uma revisão urgente, por conta que quando liga os aparelhos de ar-condicionado, a rede cai a chave todo momento. Então é uma rede bem antiga que precisa ser feita de fato uma revisão para assim dar melhorias. E de qual forma também, uma parte preocupante também é o banheiro. O banheiro ele está moldado quando foi criada a escola e hoje ela não suporta a forma que é atendimento da escola, né, que é o ensino integral. E uma situação bem pontuada também é que quando no momento de lavar a escola, a água fica parada, não tem para onde escorrer, né, drenar a água. Então, precisa fazer várias adequações, está aí o nosso pedido, espero que a nossa secretária, juntamente com o nosso prefeito agora, ele consiga colocar um recurso ali para dar uma melhoria significativa naquela estrutura da escola Padre José de Anchieta.
Mais algum vereador? Coloco a indicação de número 182/2016 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 183/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva, Antônio Munhoz Sanches e Nadilei Soares Teixeira. Indica Sua Excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de saúde, senhor Agostinho Vespalês, a necessidade, a disponibilidade de realizar reforma geral no prédio do PSF do Distrito de Terra Roxa, com as seguintes demandas: reforma na cobertura, no forro, na rede elétrica, substituir piso existente por cerâmica, instalação de aparelhos de ar-condicionado e ainda colocar em funcionamento o consultório odontológico na unidade.
Eu coloco a indicação de número 183/2016 do vereador Sandro Cândido da Silva em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 184/2016. Autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica Sua Excelência, senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de realizar serviços de terraplanagem, encascalhamento, reabertura, desvio de águas fluviais, pontes de bueiros na linha F, estrada da usina e estradas vicinais no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação de número 184/2016, vereador Sandro Cândido da Silva e outros, em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa semana passada, eu e o vereador Sandro, nós estivemos no distrito de Terra Roxa e entramos ali pela F, passando por ali. Então, a gente viu que a estrada de Terra Roxa, chegando até na cidade, está bem patrulhada ali, não foi cascalhada, mas o patrulhamento que eles fizeram fez bem com reabertura e ficou de boa qualidade. Mas entremos ali pela F para olhar ali aquela região ali, até na usina, ali só na linha F tem 4 bueiros que tem que ser feito urgente, porque senão se chegar de novo o tempo das águas, de novo, qualquer bueiro que jeito, não passa. E a estrada também está precisando de um patrulhamento, cascalhamento, principalmente uma abertura ali, porque representa que faz bastante tempo que as máquinas não estão passando por ali. Então, a gente só fez essa indicação porque a gente vê a vereadora Irene sempre está pedindo aqui para o prefeito, para o secretário, que faça esse patrulhamento. A gente está somando com ela para dar força para que faça essa melhoria ali no distrito.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhor presidente, de fato, assim, a gente às vezes fica preocupado com as condições das estradas, né? Aqui, primeiramente, parabenizar também a equipe da CO, que tem feito um trabalho aí, de melhorias nas estradas rurais. Mas, de igual forma, ainda falta algumas situações que devem ser corrigidas, né? Principalmente essas vias aqui, essas ruas que nós estamos, as estradas que nós estamos pontuando, né? Estão em situações preocupantes, né? Hoje, Tuna, eu falei com o nosso secretário que está substituindo lá, o Irineu, em relação a essas estradas, e a situação de várias outras estradas vicinais do distrito Terra Roxa, né, vereador Irene? A senhora já tem cobrado muito isso também, e é assim, porque são preocupantes. Muitas estradas ali faz anos que não passam a máquina, né? A gente precisa, de fato, levar a melhoria, porque o homem do campo, o que ele precisa, não é ninguém lá trabalhar para ele, lá na sua propriedade, né? Ele precisa de que parte dos impostos que ele paga, seja devolvido em melhorias, principalmente a questão da estrada, para que ele, de fato, ele tenha condição de ter acesso, tanto de ida e vinda, até mesmo do escoamento da sua produção. Então, a gente espera que essa indicação chegue a o nosso secretário, cuida dela com carinho, também o nosso prefeito, Assim também pontuei com ele outras situações lá da Gleba Caiabi também, que merece uma atenção especial por parte do município para dar condição de trafegabilidade naquelas propriedades, naqueles local. Então, somente mesmo para reforçar aquilo que a vereadora Irene volta e meia tem cobrado e que, na maioria de todos os vereadores que conhecem a realidade, assim, com a vinda do FETAB, né, que traz a contrapartida para o município para que ele possa aplicar nas suas estradas rurais, isso facilitou um bocado, até a ponto que nós hoje temos a condição de ver essas melhorias já nas áreas rurais, onde o executivo pode usar desse recurso, né, para poder fazer as melhorias necessárias. Então, a gente espera que isso chegue lá também para o Distrito Terra Roxa e todas as áreas rurais que precisam da atenção do município.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Queria só, antes de ser parceiro dessa indicação, quero aqui parabenizar a vereadora Irene, que mora do Distrito de Terra Roxa. Ela é uma vereadora que sempre está cobrando essa casa aqui, essas duas indicações que teve do distrito, né, que podia ter convidado ela para assinar junto com essa sindicação. Ela sempre está cobrando aqui, o distrito não está toda essa figura abandonada. Eu passei de carro baixo lá, somente na linha F ali, e não está tão a situação lamentável. Assim na usina, que tem alguns trechos que tem muita pedra, então precisa fazer um reparo. Mas o secretário disse que as máquinas fez ali até no distrito, e como que ela tinha de fazer a linha J e o trecho da linha I, né, e outra patrola foi para o assentamento de Juinão, depois vão retornar de novo para o Distrito Terra Roxa para poder dar termo. Né, isso, deixar bem claro, isso é pedido da vereadora aqui, que sempre está falando nas sessões, e nós sabemos que ela é uma vereadora sempre atuante ali naquele distrito, e está cobrando para que realmente as coisas aconteçam de uma forma possível.
Mais algum vereador?
Vereador Valdemar, sim. Todos os vereadores. Senhor presidente, e a todo o público presente. Ainda hoje eu estive com ele lá conversando com o secretário, como o vereador disse aqui, motivo de não ter atendido a linha J o ano passado, eles colocaram duas máquinas na linha J para estar resolvendo o problema da linha J e terminando um trecho da linha I, porque a minha preocupação também lá na Gleba Iracemi, também na Caiabi, inclusive hoje eu tive com o tesoureiro lá da Caiabi, junto comigo lá, conversando, marcando o prazo. Inclusive, eles deu o prazo de ir lá fazer o serviço e dar continuidade. E assim, vai ser a mesma forma. Terminando ali, é o que eles dizem para estar lá atendendo essa parte lá. Então, é por motivo dos trechos mais difíceis das estradas que está acontecendo essa questão aí. Mas vai estar fazendo o retorno. É o mesmo motivo meu, por estar os trechos de estrada melhor, está segurando por último para atender depois.
Com a palavra, vereador Ailton Barbosa.
Só falar dessa indicação também, que fala linha F, né, até a usina. Mas até na usina, até ali no Sabiá, lá a estrada já foi toda reaberta, até da usina até o Sabiá. Aí a pá carregada entrou na linha F, ali na linha 4, né? Então, ela, o que está faltando ali agora é o patrulhamento. Só tem ali naquele mato ali, que é no Cinta Larga ali, que ali não tem jeito, aquele mato fecha mesmo, né? E as estradas ali, Tuna, eu até estava com a inveja da Irene, porque todo ano os maquinários estão ali no Terra Roxa. E se você vê o serviço que o Zeca, o ano passado, foi feito ali na estrada da linha F, do Tonhão, lá com a vereadora Irene, foi um serviço lá que nunca tinha acontecido naquela região, né? E hoje você vai lá ver, que nem o Sandro falou, parece que não foi realizado nenhum trabalho lá. Mas o que acontece lá? Hoje os proprietários, hoje nós temos que conscientizar os proprietários que eles limpam o seu sítio, lá dentro ele deixa tudo limpinho. Aí quando chega na estrada, a estrada ele deixa 1,5 metros da cerca para chegar na estrada, aí ele não limpa para o lado de fora da sua propriedade. Então nós temos que conscientizar todos os moradores para que possa limpar o seu sítio até chegar na estrada. Porque hoje, se você for ver ali naquela linha F da usina, foi tudo reaberto o ano passado e parece que nem passou máquina. Então, aquele que não puder passar um veneno, que roça, que cuida, porque hoje é uma máquina, uma patrola, que já tem pouca, que ela pode fazer até 6, 7 quilômetros por dia, hoje ela está fazendo na média de 4, porque ela tem de reabrir e patrolar. Então, tem de conscientizar todos os moradores para que cuidem da frente do seu sítio. Que senão as estradas ficam com cara que ninguém nunca passou naquela estrada. Era só isso, presidente.
Com a palavra, vereadora Irene.
Boa noite, senhora presidente. Em nome da presidente, cumprimento a mesa, os demais vereadores. Em nome do nosso prefeito, cumprimento o público presente, agradeço a imprensa presente também. E quero aqui falar sobre a linha 3. A linha 3, eu só tenho que agradecer a Secretaria de Infraestrutura, a equipe da infraestrutura, pelo apoio que vem dando nós lá no Distrito de Terra Roxa. Nós, no Distrito de Terra Roxa, é um pessoal da agricultura familiar, agricultura braçal. Então, esses 4 anos que eu estou... 3 anos e meio que eu estou, eles vêm nos apoiando, dando toda vez que estão falando. A F, que nem os dois vereadores passou na F, está falando da F. A F, ela ficou sem passar esse ano. Então, já fui falar com o prefeito está aí. Eu falei com o prefeito a semana passada, por que que não passou na linha F? Prometeu para mim, já que já vai passar na linha F. E também a reabertura que fez na linha da usina, a gente está esperando também o patrulhamento lá na reabertura da usina, né? Foi feita a reabertura na linha escolar, mas estamos também esperando o patrulhamento. Então, o que eu tenho é só agradecer à Secretaria da Infraestrutura pelo apoio que vem nos dando no Distrito de Terra Roxa.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 184/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 185/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica a sua excelência, senhor prefeito, Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de Educação e Cultura, a secretária de Educação e Cultura, senhora Isabel Zaniolo, a necessidade, a oportunidade de revalidar o convênio com a SEDUC para que volte a funcionar o programa Qualidade de Vida no município, conforme projeto de lei número 1093, de 16 de junho de 2009.
Coloco a indicação de número 185/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Pedi para a Vossa Excelência, se possível, faça a justificativa da indicação.
Justificativa. O programa Qualidade de Vida funcionou desde de julho de 2009 e ainda não foi revalidado nessa gestão. É de primordial importância para os servidores da educação. O convênio junto à SEDUC contemplava profissionais da rede estadual e municipal. Seu objetivo é a prevenção e melhoria da saúde dos servidores da educação das redes estadual e municipal, através de ações que possibilitem uma melhor qualidade de vida, gerando motivação, comprometimento, clima organizacional favorável à produtividade e ao alcance dos objetivos pessoais organizacionais, através de programas e atividades físicas, culturais, otimizando as práticas de ensino e a valorização de talentos. O programa oferece hidroginástica, caminhada orientada, vôlei, dança, aulas de violão, etc. Diante do exposto, conto com o apoio de todos na aprovação desta matéria.
Então, como foi colocado aí, o programa foi cancelado, nessa gestão não foi revalidado e foi cerceado dos educadores os programas e as atividades físicas das quais eles faziam uso para se distrair, para descansar a memória e a mente um pouco de todo o trabalho que vinha muitas vezes fazendo dentro de sala de aula. O nosso vereador Erickson aqui pode até falar alguma coisa a respeito do porquê que não foi reconduzido esse programa Qualidade de Vida junto à educação. Então, o que a gente está pedindo aqui é que o programa voltasse. Os professores aí vivem reclamando, pedindo para que o programa Qualidade de Vida voltasse a funcionar dentro do município de Juína.
Com a palavra, vereador Erickson.
Esse projeto, Qualidade de Vida, é bastante interessante, sim. Nós assumimos a secretaria e, quando nós assumimos, nós fomos procurados pela assessoria pedagógica para dar continuidade. Só que é uma parceria entre município e Estado. E a gente viu o seguinte: o Estado dava uma profissional de educação física e queria que o município pagasse um aluguel de mais de 50 mil reais para uma academia de um ex-secretário municipal para usar a piscina. Qualidade de vida não é só a piscina, não é só natação, é corrida, é vôlei, enfim, em vários outros fatores. Procuramos a SEDUC, procuramos a assessoria pedagógica e pedimos para a gente dividir meio a meio os custos, já que estava atendendo 12 pessoas da rede estadual e 10 da rede municipal. Então, se gastar 45 mil, 50 mil em aluguel de uma piscina para atender 20 pessoas, só o município, o Estado só com a funcionária, então a gente propôs isso, Nádia, para dividir meio a meio Estado e município e não deixar só o município arcar com o financeiro. Obrigado.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Eu só gostaria de ressaltar que essa indicação ela já foi feita pela minha pessoa em dois momentos nessa Casa de Leis, tanto para o Erickson como para a Isabel. Essa semana passada a gente também esteve lá com o documento, onde apresentamos um projeto para ela. Por enquanto é igual o Erickson falou, infelizmente o município talvez não tenha condições de estar aderindo a esse programa, mas é um programa de grande valia. Nós que fomos educadores, nós sabemos que tem momentos na vida, tanto do educador como do pessoal de apoio e tudo mais, que necessitam dessas atividades. Então, aqui fica junto o meu pedido, ao pedido da Nádia, a gente sabe que é de grande importância, mas, devido às condições financeiras de cada município, a gente teria que estar verificando em loco o que o Erickson acabou de falar aí, qual seria a parceria entre Estado e município, porque, de repente, fica muito caro para o município estar bancando isso praticamente sozinho.
Mais algum vereador? Só uma pequena contribuição, vereadora. Eu acredito que é um programa de grande relevância e eu penso que, como os custos de uma piscina, de um aluguel de uma academia, talvez fique muito caro, longe do poder da prefeitura, poderia haver atividades mais fáceis, caminhada orientada e outros tipos de atividade, com a possibilidade de dispor de um profissional de educação física para fazer esse tipo de trabalho de uma forma mais simples, aquilo que dá ginástica, agora nós temos zumba e outras formas de atividade que possa estar contribuindo com os servidores. Eu acredito que a indicação é bastante relevante e deve ser analisada. Coloco a indicação, então, número 185/2016, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Requerimento número 22/2016. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira, Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Com base no artigo 128 do Regimento Interno da Câmara Municipal, os vereadores abaixo designatários vem muito respeitosamente requer a sua excelência, o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, e a secretária municipal de Educação e Cultura, senhora Isabel Zaniolo informações sobre as ações alencadas pelo PAR. Elencadas pelo PAR, perdão. Plano de Ações Articuladas, junto ao Ministério da Educação para o município de Juína, nos anos de 2013, 2014, 2015, até maio de 2016.
Eu coloco o requerimento de número 22/2016 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e outros em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só dizer, eu participei do plano de ações articuladas na gestão passada, por 2 anos. Eu fui secretária junto com a presidente, a senhora Isaura Dornelles, e a gente viu que o plano de ações é nada mais do que a secretaria está elencando junto de um programa que existe, que é alimentado pelo site do Ministério da Educação, do que é necessário para as escolas e CIs do município. Então, por exemplo, a escola precisa de ar-condicionado, precisa trocar utensílios de cozinha, precisa de reforma, precisa de construção, tudo é elencado junto ao PAR. É feito o cadastro lá, olha, o município de Juína precisa de uma creche, um centro de educação infantil no módulo 5. É colocado lá, é elencado, é feito o projetinho, depois é encaminhado para lá. Então, o que a gente quer saber, o que foi elencado por essa gestão nos anos 2013, 2014, 2015, até o presente momento, junto ao Ministério da Educação. Para a gente saber o que vai ficar, né? Para a gente, de construção, o que vai vir do Ministério da Educação, o que pode ser realizado ainda dentro do município com esse programa, né, de ações articuladas aqui da educação.
Mais algum vereador? Coloco, então, o requerimento número 22/2016 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o requerimento por unanimidade. Devido ao adiantado da hora, nós vamos deixar explicações pessoais, né? E agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores que nos acompanharam nesses trabalhos e pedir, convidá-los para que se façam presente toda segunda-feira, às 20 horas, nós temos sessões. São matérias de relevância, às vezes não é do seu bairro, não é só na matéria que diz respeito aos senhores, mas é matéria que diz respeito a toda a municipalidade. Né? Nosso trabalho é bastante abrangente e a gente, então, gostaria que os senhores acompanhassem esse trabalho. É gratificante tê-los aqui e saber que a gente está fazendo alguma coisa, tentando, cada um vereador, à sua maneira, buscando melhorias para o nosso município. Sim, após análise, como já foi dito bem no início, após análise das comissões, né? Isso é um projeto bastante complexo, como os senhores viram. São seis quadras, né? 5 quadras, onde vai ser feita essa análise pelas duas comissões, Comissão de Redação e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento. Após eles analisarem, emitirem o parecer, o assessor jurídico vai acompanhar. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, iremos trazer para votação. Né? Mas fique tranquilo que o que depender da gente, se não tiver certo, a gente vai buscar consertar, acertar. É esse nosso papel nesse vai e vem para que a gente possa fazer melhor, fazer bem feito. Agradeço a todos, desejo a todos uma boa semana, que Deus nos ilumine e acompanhe. Dou por encerrada essa sessão.